Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Ciência Feliz. O tema de hoje, as Torres Gêmeas. Ciro, a imprensa e as redes sociais têm falado muito sobre o atentado às Torres Gêmeas. Há muita polêmica, fala-se de conspiração. Mas e a ciência? Ela já se pronunciou a respeito?
Sim, Mário. O interessante é que quando a ciência se manifesta, pode-se dizer que cai um pouco a impressão de teorias conspiratórias. Há uma revista europeia bastante respeitada, a European Scientific Journal, que afirma categoricamente que o 11 de setembro não foi um ataque dos árabes, mas com bastante segurança que se tratou de uma demolição controlada. 3 prédios caíram. As 2 torres onde se vê aviões atacarem e a Torre 7, que não foi atacada por aviões. Seu desmoronamento foi igual ao de demolições comuns. Ele não tocou os prédios do lado e deixou vestígios de cortes de 45 graus nas colunas, o que caracteriza uma demolição controlada.
E a sismologia, ela tem algo a dizer a respeito?
Da mesma forma, Mário, a sismologia caracteriza uma medição segura. Você não pode manipular isso. Em Seattle, por exemplo, foi demolido um prédio chamado King Dome em 2000. Sua queda registrou 2.3 da escala Richter. A Torre 7 era 6 vezes mais pesada que o King Dome, mas os sismômetros marcaram apenas 0.6. A trepidação foi discreta.
E as buscas pelos escombros, o que elas constataram?
As torres pesavam 500 mil toneladas. Muito pouco desses detritos chegou ao chão. Não se sabe o que aconteceu com 1 milhão de toneladas de mobiliário de escritório, armários, computadores, telefones, concreto e aço. Ninguém conseguiu afirmar que isso seria apenas obra de combustíveis de aviões ou do incêndio nos escritórios. As torres norte e sul tinham 47 colunas de aço no núcleo central e 236 perimetrais, num total de 283 colunas. Para elas caírem, Mário, diretamente em queda livre, em um dos 110 andares, teriam que ser cortadas em tempo igual. O fogo não poderia chegar à metade da temperatura para derreter o aço. Não há nenhuma explicação plausível para que as 62.260 conexões das 2 torres tenham sido cortadas simultaneamente apenas com o fogo dos escritórios ou dos aviões.
Mas o que mais diz essa revista científica europeia?
Olha, o artigo em questão tem o título 15 anos depois, sobre a física da queda dos altos edifícios. E é de autoria de Stephen Jones, da Universidade de Brigham Young, Robert Coral, da Universidade de McMaster, e engenheiro do projeto mecânico na indústria aeroespacial. Junto com ele está Anthony Zambotti, da TED Walter of Architects and Engineers, do movimento A Verdade de 11 de setembro. O dossiê está bem fundamentado, revelando discrepâncias no relatório oficial da NIST, National Institute of Standards and Technology.
E os próprios especialistas em construção civil, qual é a posição deles?
Olha, um dos testemunhos mais importantes sobre a queda das Torres Gêmeas foi trazido pelo engenheiro John Skilling, especialista em topo estrutural das torres. Ele foi um dos que construiu as Torres Gêmeas. Ele disse que durante os processos de concepção e construção considerou-se qualquer tipo de catástrofe que um arranha-céu poderia sofrer, incluindo mesmo o impacto de um avião. Depois que um avião bateu no Empire State Building, um relatório de 1993 do Seattle Times começou a se preocupar com as torres. Concluiu-se naquele momento que as Torres Gêmeas poderiam suportar o impacto de um Boeing 707. Skilling disse que fora uma demolição controlada. Nenhum outro mecanismo poderia derrubar as Torres Gêmeas. Além disso, Mário, um prédio com estrutura de aço nunca seria completamente destruído pelo fogo. Em toda a história dos incêndios em altos edifícios, e nós tivemos algo aqui em São Paulo parecido com o edifício Andraus, com o Joelma. Nenhum deles jamais houve o colapso total de um arranha-céu com estrutura de aço, a não ser neste episódio de 11 de setembro. Isto é um pouco raro.
Bem, isso dizem os físicos. Mas e os próprios pilotos americanos?
Bem, veja o caso do John Lear, aposentado e ex-piloto da CIA, membro do site pilotsfor912truth.org, quer dizer, Pilotos pela Verdade do 11 de setembro. Um grupo de pilotos profissionais que alegam que o governo americano estaria mentindo sobre o que aconteceu naquele dia fatídico. Segundo ele, um Boeing 767 não pode atingir uma velocidade de 540 milhas por hora a 1.000 pés acima do nível do mar. Além disso, nenhuma parte significativa do Boeing 767 ou do motor poderia ter penetrado as colunas de aço de 14 polegadas e 37 pés do núcleo maciço da torre, sem que parte dele caísse no chão. Ora, os restos do acidente deveriam conter partes maciças do Boeing 767, incluindo 3 núcleos do motor pesando aproximadamente 4 mil quilos cada um. Mas não havia nenhuma evidência de que qualquer um desses componentes estruturais dessas aeronaves estava nas Torres Gêmeas. O desaparecimento completo de um Boeing 767 é impossível.
Ciro, mas nós vimos os aviões.
De fato, todos vimos, mas para este piloto, o John Lear, isso não passava de hologramas. O governo, diz ele, tem a tecnologia capaz de realizar tal façanha.
Se não houve abalo sísmico, que material teria sido usado na demolição?
Existe um elemento chamado termite, uma variação do termite. O enxofre no termite reduz o ponto de fusão do aço. Foram encontrados núcleos ou resíduos de enxofre sobre o aço nos entulhos das Torres Gêmeas. O termite foi inventado em 1893 na Alemanha e é usado há mais de 100 anos para cortar o metal. Termite tem um óxido de metal, o que aumenta o tamanho de sua chama por liberação de oxigênio. O enxofre, o magnésio e o alumínio podem ser adicionados para aumentar a intensidade da queima. Já o nanotermite é algo raro, disponível apenas para a nata dos principais laboratórios secretos dos Estados Unidos e de Israel. Ele tem moagem fina e elevada à área de superfície comparada ao seu volume de tamanho nanométrico, que lhe permite atingir a temperatura de 5.200 graus e queimar através de vigas de aço em segundos. Pode ser pulverizado sobre um alvo e depois detonado. Depois disso, ele seca. Flocos de nanotermite foram encontrados por vários cientistas e enviados para laboratórios diferentes para testes. E havia isso nas Torres Gêmeas.
Só fica então a questão do porquê eles teriam feito isso.
É verdade. Se você considerar a política mundial, a questão do petróleo, a indústria da reconstrução civil, da pressão da indústria armamentícia, você poderá especular muita coisa. Em 1939, o Hitler forjou uma provocação polonesa para invadir a Polônia e iniciar a Segunda Guerra Mundial. Essas coisas, Mário, não são estranhas na história. Uma boa histeria coletiva contra um inimigo fabricado pode gerar apoio e tolerância da população para muita coisa.
E continuamos em busca da sabedoria, do conhecimento. É o Ciência Feliz. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da USP. Converse com a gente, njr@usp.br. Semana que vem tem mais.
Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.